Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Feliz com a carreira? Amém, né? Aos poucos a gente vai entendendo, aos poucos a gente vai compreendendo esse mistério que é mistério, né? Que é Deus. Esse mistério que é Cristo. É verdade que a distância que existe entre nós e Deus é muito grande. Então, não é fácil a gente entender Deus, o propósito de Deus. Deus faz cada coisa, ou cada dia a gente descobre cada propósito, né, de Deus, que a gente fica às vezes até assustado. Mas, aos poucos, vai, como ele disse, que o Evangelho, que é a doutrina de Cristo, o Evangelho é o ponto de vista de Deus. O Evangelho é como Deus vê. Você vai? Onde você vai? Aonde você vai? Ah, tá. Então não demora, não. Então, eu estava dizendo, né? O Evangelho é uma coisa. Deus disse que o homem achava uma. Ali na terra, uma pedra, e ele viu o quanto aquela pedra era preciosa, que ele comprou todo o terreno para que ele pudesse encontrar outras pedras. E ele, em outro lugar, também fala, né, que o homem prudente é aquele que, ao edificar a sua casa, cavou profunda vala até encontrar ali no fundo pedra para depois edificar em cima da pedra. Então, nós temos que aos poucos ir descobrindo essa pedra, achar essa pedra, encontrar essa pedra, para depois começarmos a edificar em cima dessa pedra. Que pedra é essa? Cristo. Essa pedra é Cristo. Então nós, através das reuniões da igreja, através da ministração da palavra, nós vamos descobrindo, achando, quem puder achar, né, quem conseguir, vai encontrar exatamente essa pedra, e sobre essa pedra vai edificar sua vida, vai construir sua vida em cima disso. Todo dia nós falamos aqui alguma coisa para ajudar você a encontrar. Não que a gente tenha encontrado, porque nós também estamos na mesma peleja, na mesma luta, né? Na esperança de encontrar também essa pedra que é Cristo. Então, Cristo é um mistério. É um mistério. Colossenses, você lê Colossenses, você vê lá o mistério que esteve escondido durante, né, muito tempo, foi ali revelado para os apóstolos. Quando os apóstolos chegaram, depois de muita convivência com ele, ele perguntou: quem você acha que eu sou? É, quem diz, o que que você escuta aí a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é isso, uns dizem que o Senhor era aquilo. Então isso mostra a dificuldade que é. Cada um pensava de um jeito. Um achava que ele era isso, outro achava que ele era aquilo. Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor É o Elias, outros dizem que o Senhor é isso ou aquilo, não é assim? É ele presente ali. Era difícil, imagina hoje para nós, como não era difícil. Né? E todo o mistério é desvendado a partir dele. Tudo se resume nele. Quem encontrar ele, encontrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem encontrar ele, encontrou a verdade. Quem encontrá-lo, encontra a vida, encontra Deus. Encontrou Deus. Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Então, depois da ressurreição, ele, não sei se foi Pedro, chegou para ele e falou, Senhor, agora o Senhor já nos fala abertamente, o Senhor já não fala mais por parábolas. Mas não é porque ele estava falando abertamente, é porque eles já conheciam ele, já sabia quem ele era. Então tudo que ele falava já não era para os discípulos um mistério, né? Porque, assim, depois que você conhece, depois que a gente conhece, depois que você conhece, deixa de ser um mistério e passa a ser, então, uma coisa normal, depois que você conhece. Nós temos ainda muita coisa escondida, muita coisa que está oculta e que aos poucos vai sendo revelado. Revelado. O que é velar, por exemplo? Velar. O que é velar? A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Ele vela. Ele vigia. Certo? Ele vigia, ele protege. E depois, a hora que ele quer, ele revela. A hora que ele quer, ele mostra. Então ele tem muita coisa ainda para ser revelada, muita coisa para ser mostrada. Nem tudo nós ainda descobrimos. Eu acho que nunca a gente vai descobrir tudo de Deus. Deus vela para que as coisas todas se cumpram direitinho, do jeito que está programado. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, porém, avisando que quinta-feira nós temos reunião de casais. Parece que temos, se Deus quiser. Quinta-feira. E também, não sei qual é a previsão da cantina. Sei qual é a previsão da cantina. Ninguém sabe? Então depois chega aí o aviso. Sanduíche tem, né, Bibi? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo. Presta atenção, porque se você prestar atenção, você vai ver alguma coisa Deus pode revelar para você hoje. Né? E aí nós vamos guardando. Cada revelação é uma coisa, é uma riqueza. Cada revelação é uma riqueza que você acumula. É uma pedra, uma coisa preciosa que você adquire e vai se juntando àquilo que você já tem. Você vai se juntar àquilo que você já tem. né? Você já adquiriu muito, então você vai acumulando, não é isso? A Bíblia diz, guarda o que você tem, para que ninguém tome de você isso que você já adquiriu, que é a sua coroa, né? Que é aquilo, é o seu pertence, aquilo que você adquiriu ao longo do tempo e que você, ninguém pode tomar de você, aquilo que você entende, ninguém tira de você, bem? Você vai levar para o céu. Vamos em Gênesis capítulo 22, versículo... Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 8. Disse Abraão aliás, lê o 7, por favor, 7 e 8. O 7 e o 8.
Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Repete, por favor.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. E vieram ao...
Aí, só esses dois versículos. Aí, vem de novo.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos.
Isso. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Certo? Então, nós sabemos que existe um monte que é a igreja. Hoje nós perguntamos de manhã o seguinte, o que que Deus está fazendo hoje? Nós perguntamos, o que que Deus está fazendo hoje? Será que Ele está sentado num canto, quieto, parado? Será que Deus existe? O que que Ele está fazendo? O que que Ele poderia estar fazendo? Ele está... comandando a Petrobras? Não. Será que ele é presidente de algum país? Será que ele é diretor de alguma coisa? Tal? Onde estaria Deus? O que estaria Deus fazendo hoje? O que Deus está fazendo? Silvano. Boa pergunta. O que Deus está fazendo hoje, hein, João Naval? O que Deus está fazendo hoje? O que você acha que Deus está fazendo hoje, Neto? Hã? Edificando? Hoje você estava de manhã? Estava não? O que está fazendo hoje? Vitor?
Velando para que se cumpra a tua palavra.
É? O que você acha que Deus está fazendo hoje? Deus está edificando, trabalhando. Ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar. Ele está edificando, construindo a sua, construindo, edificando a igreja. Ele está construindo a igreja. E a igreja é aqui nesse monte. Esse monte aqui, ó. Esse monte é chamado Monte Sião, casa de Deus, povo de Deus, etc, etc. Povo de Deus, reino de Deus. Ele está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Deus está edificando a sua igreja. Enquanto você pensa que Deus está parado, está quieto num lugar e tal, não, ele está edificando a sua igreja. Ele está construindo o povo de Deus, o reino de Deus. Ele está trabalhando cada um de nós, cada pedra, pedra viva, para ser colocada lá na sua construção. Tem uma música que fala sobre a construção. Não me lembro mais. Hã? Sois parte desta construção. Sois, lembrou o humilde aqui. Tem uma frase lá nessa música que fala, sois parte desta construção. Então Deus está edificando, Ele está construindo a igreja. Amém? Agora, isso Ele começou hoje ou já vem de há muito tempo? Isso vem lá de trás. Quando Abraão foi, então falou Isaac a Abraão, Isaac filho de Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Olha, é como se Abraão tivesse dito assim, eu tenho a lenha, eu tenho, o que mais que tem aí? Pão, o quê? O fogo. Eu tenho o cutelo. Todas as vezes que Abraão ia lá em cima oferecer sacrifício, ele levava um cordeiro, um animalzinho para ser sacrificado. Aí o menino, muito esperto, percebeu que estava faltando o cordeiro. Ele já ficou meio ressabiado. Ele falou, uai, pai, está faltando alguma coisa. Está faltando o cordeiro. De repente eu vou entrar no lugar desse cordeiro. Né? Está faltando o cordeiro, pai. É como se Abraão dissesse assim, se Deus quiser, meu filho, ele é Deus. Né? Abraão não podia falar para ele que Deus tinha pedido o filho dele. Mas se Deus quiser, você, meu filho, eu vou oferecer você. Mas se Deus quiser um cordeiro, ele que providencie o cordeiro, porque eu não vou levar um cordeiro, ele não pediu um cordeiro, ele pediu você. Abraão não podia falar isso para o menino. Né? Mas ele, na sua fé, Abraão falou, olha, se Deus quiser o meu filho, ninguém pode impedir, se Deus quiser a minha vida, hoje, agora, ninguém pode impedir a vontade de Deus, não. Mas Deus pediu meu filho, então que seja meu filho. Amém? Agora, se Deus quiser um cordeiro, meu filho, ele vai providenciar um cordeiro, porque eu não vou levar cordeiro, não. Ele não pediu um cordeiro. Amém? Então, se Deus quiser uma igreja, se Deus quiser um povo, ele vai ter esse povo? Vai, gente. Se Deus quiser uma igreja, um povo santo, um povo como a gente vem falando esses dias aí, se Deus quiser, não tem nada que vai impedir. Não tem nada que vai impedir. Se um não quiser, o outro vai ser colocado no lugar. Amém? Como ele fez ali. Ele, na hora ele resolveu e disse, eu não quero mais, eu não quero esse menino, eu vou... Está ali, ó, o cordeiro está ali. O anjo falou para Abraão, ó, ele não quer o menino mais não, ele quer o cordeiro. Amém? Então, ele, desde aquele tempo, ele já vem providenciando, como nós estamos falando esses dias, providenciando. Ele vem, vamos dizer, providência, tomando providências. Ele vem tomando providência. Providência. Qualquer coisa que precisa fazer, ele toma providência. Qualquer coisa que precisa na igreja, ele toma providência. Então, a árvore que produz fruto, ele poda a árvore. Quem está construindo? Quem está fazendo isso? A árvore que produz fruto, ele poda a árvore. Então, às vezes, nós vemos coisas acontecer e às vezes a gente fica assim, sabe? Por quê? Por que isso? O que será isso? Aí eu pergunto, coincidência? Sorte? Ou providência? Amém? Então, se nós somos o povo de Deus, se nós somos o povo de Deus, e ele está construindo essa igreja através de nós. Ele está pegando um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e etc. Construindo, edificando a igreja. Se alguém dá fruto, ele poda para a pessoa produzir mais fruto. Se alguém não dá fruto, ele espera. Ele espera. Ele sacha, né? Ele fura a terra em volta da árvore. Ele põe esterco, adubo e etc. Para que a árvore produza fruto. Em último caso, ele corta e lança fora. Então, nós vamos ter, muitas vezes, a oportunidade de ver pessoas sendo lançadas fora. Pessoas sendo arrancadas do nosso meio. E aí, às vezes, a gente fica como se a obra fosse nossa. Nós ficamos preocupados como se a coisa fosse nossa. Na verdade, a obra não é nossa, a obra é dele, é ele que edifica a sua igreja, é ele que constrói a igreja. Foi ele que lançou o fundamento dela, foi ele que colocou a primeira pedra, foi ele que colocou a segunda pedra, a terceira e assim por diante. Ele vem construindo. Ele não quer saber quantos anos a gente tem. Ele não quer saber se você quer ou se você não quer, ou se você é isso ou aquilo. Não. Amém? Ele chama. Como ele chamou Mateus. Como ele chamou Pedro. Deixa o barco aí e tal, etc. E vinde após mim. Aí Pedro seguiu Jesus. Ele chamou Mateus. Ele chamou, Mateus largou lá o serviço que tinha a fazer lá e seguiu Jesus. Da mesma forma, até hoje, a coisa funciona dessa forma. Ou seja, através do quê? De um chamado. Tem uma palavra que diz assim: quando ouvirdes a voz de Deus, quando ouvirdes a voz de Deus, Deus não está chamando você para brincar. Deus não está chamando você para poder perguntar quantos anos você tem ou para fazer... Não. Se você ouvir um chamado de Deus, é para quê? É para quê? Para trabalhar. É para trabalhar. Foi falado hoje de manhã. Né? Se Deus está chamando você, é para trabalhar na sua obra. É para servi-lo. É para uma prestação de serviço que você vai ter durante a sua caminhada. Ele vem e diz: siga-me, toma a tua cruz e siga-me. Qual discípulo que não teve trabalho a fazer? Qual discípulo que não teve uma obra na sua vida? Qual discípulo que não tinha nada, que ficou com a mão vazia? Qual deles? Eu não lembro. Todos os discípulos, ele mandava de dois a dois, e os discípulos vinham, porque o que interessa para ele é a igreja. E a igreja, ela é constituída de almas, de pessoas, de vidas. Então, o nosso trabalho é ir acumulando aqui as pessoas que forem sendo salvas aqui nesse lugar. Amém? Ou seja, na igreja. Agora, eu quero mostrar para você que ele toma determinadas providências. Nós estamos falando desse dia sobre isso. Ele toma determinadas providências que você não entende. Então o homem prefere mais a religião, o homem prefere mais assistir a coisa, ficar só assistindo, do que pegar no arado, do que pegar, porque tem que preparar a terra, tem que trabalhar, tem que prestar conta. Ele falou, olha, ele chegou como um senhor que veio e deu, né, um dinheiro para cada um, e depois veio, plantou a vinha, etc. E depois veio prestar conta. Amém? Uma determinada hora ele chamou, falou, ó, fala para o rei fulano e tal, prestar conta, porque o tempo dele acabou. Presta conta. Todos os dias, eu tenho certeza que Deus está observando aqui, cada um de nós. Ele quer saber o que você está fazendo. Ele quer saber se você é útil. Amém? Não tem lá o servo inútil? O que vai acontecer com ele? Com o inútil? Só o humilde que sabe, o resto humilde. Ninguém humilde. Infelizmente é isso. Entendeu? Então pega o microfone, humilde, e diz para eles o que vai fazer com o servo. Inútil. Agora, antes, porém, o que é um servo inútil? Hã? Dá lá pro Luiz, vamos ver, Luiz.
O servo inútil é o que faz serviço mal feito.
É.
Não trabalha direito.
Para Deus, o que é um serviço mal feito e um serviço bem feito? Para Deus.
Eu creio que é fazer de acordo com o que ele faz.
Às vezes a pessoa fala assim, eu levantei cedo, fui, trabalhei e tal, dei não sei quantas aulas e fez não sei quantas coisas e trabalhei. Por exemplo, às vezes eu vou falar qualquer coisa que ofender alguém, né? Se eu falar qualquer coisa ofender alguém, vamos dizer que você é vendedor de carro, hoje eu trabalhei para dar lá, vendi não sei quantos carros, Aí você chega em casa 10 horas da noite, exausto, cansado, e você fez alguma coisa para Deus? Então, para Deus, você foi útil? E por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. O que é ser útil a Deus? O que é trabalhar para Deus? Você pode ter trabalhado feito um cachorro durante o dia. Você pode ter trabalhado muito. Mas o que você fez para Deus? Deus, ele vai requerer de você, ele vai requerer de nós, aquilo que nós fizemos para ele. Amém? Aquilo que você fez para ele, aquilo que você fez para o mundo, aquilo que você fez para você, aquilo que você fez. Não, meu filho, isso aí eu não quero, não. Eu quero saber o que você fez para mim. Para mim. Você vai prestar conta daquilo que você fez para Deus. Chegar em casa, morto de cansado, ai, né? Eu não roubei, não matei, não comi frango destroncado, não fiz nada. De ruim, não fiz nada de ruim, não matei, não roubei, não fiz nada de ruim. Mas não fez nada para Deus. Amém? Eu pergunto, você foi útil a Deus? Útil a Deus? Não. Para Deus você não fez nada. Então qual foi a pergunta que eu fiz para você?
O senhor perguntou o que é o servo inútil.
É, então vê.
É o servo que não trabalha para Deus, não Isso. faz a vontade dele.
É. Aí eu pego, chamo um rapaz aqui, contrato ele, ponho ele aqui dentro e explico para ele, né? Olha, eu quero que você faça para mim uma faxina, quero que você arruma porque está muito sujo, tem muito problema, e eu quero que você faça tudo isso. E hoje, amanhã, tal, quando for final da semana, eu vou te pagar. Aí chega no final de semana, eu chego, ele não fez nada daquilo que eu mandei. Ele tem direito de receber? Não. Você tem direito de ser salvo, direito de pertencer a Deus, direito de fazer parte da igreja, direito de fazer parte do reino de Deus. Se você for, sair um caboclo fazendo convite, convidando para as bodas do Cordeiro, convidando para aquela festa preciosa que será as bodas do Cordeiro, o encontro de Deus com a igreja, com o seu povo. Aí tinha um caboclo lá. Errado. Um caboclo lá no meio que não fez o que os outros fizeram. E ele então arrancou e mandou jogar fora. Foi eu mesmo. Achou aí? Luiz, serve para Deus, então, uma pessoa que não trabalha para Deus? O que ele vai fazer dessa pessoa? Gente, todo mundo, não basta ser servo, tem que ser útil. Não basta apenas ser servo de Deus. Além de ser servo de Deus, Josias, tem que ser útil. Vocês concordam com isso? Pronto. Aí eu pergunto, o que é que você faz para Deus? Amém? Aí você faz um bolo e leva para Deus. Amém? Você reza, faz uma reza. Uma ladainha. Fulano de tal, rogai por nós. Fulano de tal, rogai por nós. Santo Antônio do Lava Jato, rogai por nós. Pampapã, rogai por nós. Não sei o que, rogai por nós. Tanapapã, rogai por nós. Tanapapã, rogai por nós. O dia inteiro você fica fazendo. Aí Deus fica olhando assim, falou, mas coitado, né? Se internar ele, porque o que ele está fazendo para mim? Para mim, eu não quero isso. Então, antes de mais nada, eu preciso descobrir, como eu falei no começo aqui, o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Onde é que Deus está? O que ele está fazendo? Para que eu possa ser útil a Ele. Deus existe? Onde é que Ele está? Eu preciso falar com Ele, saber o que Ele quer, o que Ele gosta, para que eu possa fazer alguma coisa para Ele. Amém? Quando Jesus estava, Ele olhou para baixo e disse, eis o meu filho amado em quem me compraz. Por quê? Jesus fazia somente aquilo que agradava a Deus. Jesus foi útil a ele, a Deus? Foi útil? Foi útil? Muito. Queria que vocês respondessem assim, muito útil. João Batista foi útil? Foi útil a Deus. Judas foi útil ao diabo. Foi útil ao diabo. Judas também, ele imaginou que estava fazendo alguma coisa. E ele estava fazendo alguma coisa. Ele também era servo. Só que ele talvez até pensasse que fosse servo de Deus. Mas quando foi revelado, ele não era servo de Deus, ele era servo do diabo. Amém? Você serve a Deus ou ao diabo? Você pode estar servindo ao diabo? Amém? Você é amigo de Deus ou é amigo do diabo? Você vai, eu não, graças a Deus que eu nem conheço o diabo, né? Você vai dizer, graças a Deus, irmão, que eu nem conheço o diabo. Amém? Trabalho para ele, mas eu nem conheço. Não, quem não for amigo de Deus, automaticamente é amigo do diabo. Será que Judas sabia que estava fazendo uma obra para o diabo? Amém? Responde para mim. Será, Lucas, que Judas sabia? Por que você acha que não sabia, Lucas? Dá lá o microfone para o Lucas. Por que você acha que não sabia, Lucas? É Lucas lá, Lucas. Lucas aí, ó, bem aí, ó, direita, isso. É bom que você já fique conhecendo.
Eu acho que ele não sabia, porque senão ele não teria tomado aquele susto que ele tomou de jogar as moedas lá e depois ter se enforcado.
Exatamente. Muito bem, Lucas. Pois passa no escritório amanhã aí para... Fala de novo. Fala de novo. Porque você... Então, presta atenção. Judas, ele imaginava estar prestando um serviço para Deus. E, no entanto, ele estava prestando um serviço para o diabo. Se nós não tivermos, se Deus não abrir os nossos olhos, nós não tivermos, assim, muita vontade de fazer a coisa certa, a gente corre o risco de fazer errado. Corre o risco de fazer errado. Foi o caso de Judas. Eu tenho, como o Lucas estava falando aqui, quando ele percebeu que não estava fazendo para Deus e sim para o diabo, ele levou o quê? Ele levou um susto e pegou as moedas que ele estava na mão e atirou longe. e saiu correndo feito doido. Quem assistiu aquele filme? Como é que chama o filme? Paixão de Cristo, né? Eu acho assim, meio exagerado, mas eu acho que talvez até fosse até pior. Mas vocês já viram aquele sofrimento de Judas? Os demônios em cima dele. E de tal maneira que o levou ao suicídio. Amém? Eu acho também muito desagradável aquela pessoa que estava lá na festa, já estava lá nas bodas, no meio da festa, e alguém chegou para ele e falou para ele, como é que você entrou aqui com essa roupa? Não, ninguém entra aqui com essa roupa não, peraí. Pegou o caboclo e jogou fora, e lançou fora. Então, para que a gente não passe por essa decepção, por esse infortúnio, nós precisamos de fazer agora, ter certeza agora, de que nós somos servos de Deus e não do diabo. Nós servimos a Deus e não ao diabo. Nós fazemos a vontade de Deus e não do diabo. Amém? Eu preciso ter absoluta certeza de que eu sirvo a Deus e não ao diabo. Deus providenciou para que fosse assim. Deus providenciou para que fosse assim. Está tudo providenciado. Já está tudo providenciado. Ou seja, a árvore que não produzir fruto vai ser cortada. A árvore que produzir fruto vai ser podada. Podada. Sabe o que é podar? Ela prova, Deus prova a pessoa. Deus dá uma esfrega na gente para ver se a gente acorda. A árvore é boa, mas ela está dormindo. Aquela árvore bonita lá, etc., mas não dá fruto. Não, então ele dá uma esfregada nessa árvore e ela produz fruto. Amém? Ele faz alguma coisa. Então Deus aqui, ele provou Abraão. Vocês concordam que a partir daquele dia, Abraão aumentou a sua fé? Aumentou a sua condição de servo de Deus? Melhorou a sua condição de trabalho? Por quê? Por quê? Porque ele viu um milagre. Ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto. O quê? Deus providenciar um cordeiro lá em cima do monte, no meio da saroba lá. Aí o menino, pai, lá está o bichinho mexendo lá, ó. Olha lá onde está o cordeiro. Não é? Então, a partir dali, melhorou muito a cabeça de Abraão. Isso que acontece conosco também, gente. Às vezes nós somos servos inúteis, não valemos para nada, nada. Só buscamos fazer a nossa vontade, só. E ainda pedimos Deus para ajudar. Ainda pede Deus para ajudar. Né? E não faz para Deus. Mas o dia que você tiver uma prova, o dia que você for passar por uma providência de Deus, eu tenho certeza que você vai acordar. Eu tenho certeza que você vai começar a pensar em trabalhar para Deus. Amém? Você vai multiplicar os seus talentos, você não vai pegar e esconder de Deus, não. Porque tem gente que esconde para não fazer nada. Não é assim? nós vamos fazer isso. Então aí esse monte, Abraão colocou o nome no monte. Chamou Abraão, nome daquele lugar, versículo 14. Deus esse que foi que o nome que Abraão deu para aquele monte. Lê aí, filha. Deus providencia. Lê aí, por favor, filha. Deus Deus é um Deus que todo mundo. Então, Deus é um Deus que providencia. O que é providenciar? O que é providenciar? Hein? Providência. O que é providência? O que é providenciar? Deus é um Deus que providencia. Por exemplo, o dia que Deus me chamou, o dia que eu ouvi a voz de Deus, da maneira como eu ouvi, do jeito como eu ouvi, Deus falou para mim, em outras palavras, vai e eu serei com a tua boca. Você vai e o resto eu vou. É assim, Deus, é assim que Deus faz. É assim que Deus age. A gente às vezes quer, Senhor, por exemplo, eu queria uma mulher estéril, por exemplo. Senhor, eu queria um filho. Mas ela quer que Deus mostre o filho, os olhos, se vai ter os olhos azuis, se vai ter os olhos castanhos, se os filhos vai ser homem, se os filhos vai ser mulher. Se o filho vai ser assim, se vai ser assado, se vai ser perfeito, se não vai ser perfeito. Às vezes a gente quer as coisas de Deus, mas nós queremos ver. E Deus não age dessa forma. Deus age assim. Vai e eu vou providenciar. Você acredita? Você confia? Eu vou e Deus vai providenciar. Amém? Então, o que nós estamos fazendo, edificando a igreja, construindo as coisas que precisa construir, fazendo o que tem que fazer. Às vezes você sai casando e expulsando demônio, quantos nós já expulsamos, e já fizemos isso, já fizemos aquilo. Eu já fiz coisas que eu nunca mais imaginei que eu ia fazer. Deus, sempre que foi necessário, Deus providenciou. Sempre que foi necessário, Deus providenciou. Então, quando você confia em Deus, quando você acredita em Deus, você tem que botar no seu coração isso, que Deus é um Deus que providencia. Você apenas diz, Senhor, eu estou indo. Eu vou. Você não pode ficar. Me dá uma prova disso. Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te prometi, que eu vou te dar. Se Abraão fosse perguntar para ele, Senhor, onde é que fica essa terra? Senhor, como é que vai ser essa terra? Quantos quilômetros tem daqui lá? O que que tem lá nessa terra? O que que Deus ia falar para ele? O que Deus ia falar para ele, Silvano? Hã? Como, Silvano? Dá o microfone para o Silvano lá, para responder para nós.
É como o senhor falou, perguntar quantos alqueiros que tem, se a terra é boa, né?
É.
Meu Deus, não serve, está fora.
É. Você já ouviu falar naquele Missão a Garcia? Quem já ouviu falar? Missão a Garcia. Nunca ouviu falar, não? O Silvio já deve ter ouvido falar nessa Missão a Garcia. Já, Silvio? Já, Silvio? É uma história que conta no exército que o... Como é um bom soldado, quando que o militar é um bom soldado? Quando que o superior considera o soldado um bom soldado? Então, conta-se que um comandante chamou um subordinado e falou para ele, chamou lá no seu gabinete e falou para ele, olha, eu preciso que você me traga aqui Garcia. Aí o capitão, né, que era o subordinado do coronel, o capitão pegou e falou, que Garcia é esse, coronel? Ele falou, não é Garcia nenhum não, pode sair, pode ir embora. Chamou o outro. Aí o outro veio. E ele falou para ele, olha, eu tenho uma missão importantíssima para você. Te chamei porque eu escolhi você, dentre outros aí, tal, etc. E eu quero que você faça uma coisa importante para mim. Que você me traga aqui o Garcia. Onde que ele mora, coronel? Pode ir embora. Você não vai conseguir, não. Você não vai trazer Garcia. Você não vai trazer Garcia. Aí chamou um outro. O outro chegou. E ele falou a mesma coisa. Eu quero que você me traga aqui Garcia. Sim, senhor, coronel. Vai embora. Só o porta fora. Lá fora, no corredor, lá fora, com os companheiros, é que ele foi comentar. O coronel mandou eu buscar o Garcia. E agora? Como é que... Eu não sei que Garcia que é, não sei onde ele mora, eu não sei... Como é que eu vou fazer? Vocês acham que ele trouxe o Garcia? Hã? Como é que é? Como é que era? É. Ó. Como? Passou a chamar Garcia. É. Ah, não, mas o coronel conhecia o Garcia. Ele conhecia o Garcia. Mas em, aquela pessoa, para cumprir missão, não pergunta nada. Não pergunta nada. Depois você pode até voltar lá no coronel e perguntar para eles, o Alisson. Coronel, queria que o senhor me ajudasse nisso aqui e tal, etc. Aquele que cumpre a missão, ele não pergunta nada. O capitão, o terceiro, trouxe o Garcia que o coronel queria. Conseguiu. Uma vez, fazendo uma festa no quartel, e o coronel queria fazer uma homenagem aos ex-comandantes, todos os ex-comandantes. E tinha... Está lá um coronel Rocha. Um ex-comandante lá de trás, coronel Rocha. Ninguém conhecia o coronel Rocha. E o coronel, eu era oficial de comunicação social, o coronel já tinha dado a mim a missão. Qual a missão? Fleury, vem cá. Você vai me trazer o coronel, o ex-comandante, a esposa do ex-comandante, se ele tiver morrido, ou se ela tiver morrido, você traz o filho, alguém para receber a homenagem que nós vamos fazer a todos os ex-comandantes. Sim, senhor coronel, fiz igual, virei e fui embora. Rabo de foguete maior não tinha. E eu fui de um por um, fui conseguindo. Aí quando eu cheguei nesse Rocha, coronel Rocha, todo mundo que eu perguntei no quartel, ninguém nunca tinha ouvido falar nele, ninguém sabia onde é que morava, ninguém sabia... Ninguém tinha notícia do coronel Rocha. E eu tinha que trazer alguém no coronel Rocha. No dia da festa tinha que ter alguém lá. Adivinha como eu fiz para descobrir esse coronel Rocha? Hã? Fui na Rotan, né? Fui na Rotan. Sabe como que eu fiz, Rodrigo? Hã? Rodrigo, não, João Pedro. Sabe como eu fiz, João Pedro? O companheiro aqui está dizendo que eu voltei no comandante. O comandante não sabia. O comandante era o menos que sabia. Mas eu era embirrado. Eu era embirrado, assim, para cumprir a missão, eu era embirrado, assim. Enquanto eu não fazia, não fiz, eu não ficava sossegado. Peguei a lista de telefone. Porque normalmente o militar é sobrenome, né? É nome de guerra, é fulano de tal Rocha. Coronel Rocha, não é assim? Fulano de tal Rossini de Santana Fleury, nome de guerra. Fleury. Eu fui no nome Rocha. Telefonar. Telefonei para todos os Rocha que eu fui, que foi aparecendo, eu fui, telefonava e riscava. O senhor atendi o telefone. A senhora, o nome da, é aí que mora o fulano de tal Rocha. Naquele tempo o telefone era, mas era fixo. Hoje é celular. Naquele tempo, aí mora, por acaso, alguém, família Rocha. É, mora. Mas alguém da família comandou o 42, o 10º PC, aqui no, em Goiânia, alguém comandou o quartel? Não, na nossa família não tem militar. Eu riscava, passava por debaixo. Eu riscava e passava por debaixo. Eu fui na lista de telefone, um por um, e fui indo. Até que eu liguei. E aí foi, terminou Goiânia, eu passei para Corumbá, terminou Corumbá, eu passei para Jataí, terminou Jataí, eu passei, fui passando. Entendeu? Eu falei, eu acho esse Rocha. Amém? Aí, liguei para Goiás, Goiás Velho. Hã? Eu fiquei quase que dia e noite fazendo isso. Tá? Aí liguei para Goiás. Foi Goiás Velho, eu liguei lá. Rocha. Aí uma senhora atendeu e falou... Eu conheço ele, eu não conheci não, porque ele já morreu. Mas eu conheço dois filhos dele. Os dois são coronéis hoje e servem no Rio de Janeiro. Agora eu não posso dizer para o senhor em qual quartel que ele serve no Rio de Janeiro. Eu não posso dizer para o senhor onde é que ele serve no Rio de Janeiro. Do exército. Aí ele falou, olha, eles servem no Rio de Janeiro, esses dois coronéis, são filhos dele. Eu lembro, ele comandou, eles eram aqui de Goiás. É, a origem da família deles é aqui de Goiás, e ele, ele realmente foi o comandante lá do 10º BC, no tempo do 10º BC e tal, etc. Aí, eu liguei lá para o DGP, Departamento, como é que chama? Departamento Geral do Pessoal em Brasília, liguei no DGP e perguntei, Coronel Rocha, que serve no Rio de Janeiro, se eu, por favor, informa para mim, expliquei a situação e tal, ele teve uma pessoa lá que interessou em, no Rio de Janeiro, que tem, que aqui, ó, aí pegou, que tem Rocha, tal, 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 tal. Bom, para encurtar a conversa, eu achei os dois homens, os dois filhos do coronel. E eles vieram aqui. E trouxeram a espada do pai dele, que era uma relíquia deles, que eles guardavam, dentro de uma caixa grande assim, bonita. Eles... A minha espada nem sei onde é que anda, sabe? Hã? Você guardou ela? Viu? Aí ele trouxeram a espada do pai como relíquia e ofereceram. No dia, na hora da cerimônia lá, eles ofereceram para o comandante, e o comandante poderia ficar com ela, mas ele doou, né, como um arquivo para o quartel. Lá, a espada do Coronel Rocha. E tem uma dedicatória dele, do Coronel Rocha, oferecendo a espada, dizia que com a morte dele, a espada seria entregue aos seus filhos, etc, tal, tal. Eles passaram isso para... Mas, vocês, quem, nas minhas alterações, se não me engano, faz referência a essa coisa. O coronel, ele deu um baita de um elogio para mim, em boletim, por eu ter conseguido achar alguém da família daquele comandante. Por que que nós estamos falando isso aqui? Assim também são as coisas de Deus. Assim são as coisas de Deus. Assim, pessoas que me perguntam assim, que eu faço para servir a Deus? Ah, não, Deus não quer isso. Ele vai dizer para você, pode ir embora, some. Você não vai prestar nunca. Amém? Sabe como que Deus fala para a gente, Alisson? Vai. E eu vou ser com a tua? Amém. Vai. Eu sou um Deus de providência. Eu sou um Deus que faço. Eu sou um Deus... Como é que é? A música? Hã?
Sou um Deus que falo. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vejo suas necessidades.
Aí, vamos botar o neguinho lá.
Com amor eterno, eu te amei. Isso. Com bondade,
eu te atraí. Né? É. Eu sou um Deus que
falo.
Eu sou um Deus
que ouço. Eu sou um Deus que vejo as suas necessidades.
Eu vejo. Deus é um Deus. Nós precisamos crer num Deus assim. Um Deus que providencia. Por isso que Abraão colocou um nome nesse monte. Monte. Monte o quê? Deus. Deus proverá. A pessoa precisa acreditar em Deus como um Deus que provê as coisas, como um Deus que é capaz de dar as coisas, como um Deus que você só fala, Senhor, essa é a minha necessidade, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Se isso agrada a Deus, Deus provê. Deus providencia, Deus faz a coisa acontecer. Porque Ele é Deus. Amém? Vamos abrir aqui outro lugar rapidamente aqui, que o tempo já está quase chegando. É Lucas, capítulo 22. Aliás, Lucas, 21. Aliás, 21, 22. Vou ver aqui. Lucas 21. Versículo 6. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma série de providência de Deus. Uma série de providência de Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 6.
Quando a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Isso. Eu pergunto, repete, por favor.
Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Isso aconteceu? Aconteceu? Quando foi dito isso, o acontecimento foi 70 anos depois. Quando Deus falou, olha, está vendo isso aqui? Vai cair e não ficará pedra sobre pedra. Ele já providenciou a queda da coisa. Ele já providenciou o que vai acontecer. 70 anos depois, o templo caiu, ruiu, foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra. 70 anos depois. Versículo 8.
Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles.
Isso. Outra providência de Deus. Virão muitos em meu nome. Hoje, você acha que tem muitos em nome de Jesus? Cada um falando uma coisa? Quando ele disse isso, tinha quantos? Quando ele disse isso, quantos tinham? Quantos? Quando ele disse isso? Hã? Nenhum. Nenhum. Mas ele falou que iam ter muitos. Muitos dizendo. Então, é assim. A Assembleia de Deus é eu. O Testemunho de Jeová sou eu. Adventista do Sétimo Dia, não, vem para cá. A Universal do Reino de Deus, não, vem para cá. Ele já providenciou para que isso acontecesse. Então essas coisas, gente, são providências de Deus para que a sua palavra se cumpra. Hoje de manhã nós vamos, Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então isso vai acontecer, como caiu o monte, como caiu o templo. As outras coisas também que ele falou, vai acontecer. Amém? Então, isso que nós não podemos esquentar a cabeça com as coisas que Deus já providenciou. Ele já providenciou para que isso acontecesse. Vamos ver outra coisa. Versículo 12. Não, versículo 11.
E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
Repete.
E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
Então essas coisas, você pensa assim, ó, mas como é esse câncer? E esse câncer? Como é que a gente faz com esse câncer que ninguém resolve, a ciência não consegue descobrir a cura desse câncer? Ô, gente, não é uma peste? Não é um mal terrível? Não é uma coisa que... Por que será? Por que será que não consegue resolver esse problema do câncer? Se for uma providência de Deus, se for uma providência de Deus, ninguém vai conseguir resolver o problema do câncer. Amém? Se for uma providência, falou, vai ter peste, vai ter fome. Então, querendo ou não o mundo, querendo ou não o mundo, a providência de Deus não falha. É providência de Deus. A igreja chama monte onde Deus provê as coisas. As providências de Deus saiu exatamente através da igreja. Quando a igreja perguntou para ele, quando ali os seus discípulos perguntaram para ele, Senhor, e isso? Ele providenciou já para que aquilo fosse acontecer. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim e vai ser assim. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, por exemplo, queira ou não queira, o mundo vai passar fome. Ah, mas não é possível, fome? Não, então, com tanta terra, com tanto, vai ter fome. Por que que nós sabemos que vai ter fome? Hã? Deus já providenciou para que houvesse a fome. Para quê? Para cumprir a sua palavra. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Por exemplo, lá Deus providenciou, Deus previu que haveria violência. Deus previu que haveria guerra. Né? Que os inimigos dos homens seriam da sua própria casa. Que os inimigos dos homens, que os homens seriam inimigos entre si. Uns matarão os outros. Amém? Numa casa, e tinha ter 2 contra 3, e 3 contra 2, etc. Tudo isso foi o quê? Foi o quê? Providência de Deus. Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu tenho que correr aqui porque o tempo acabou. Atos capítulo 2. Vamos lá. Versículo 22. Leia para mim, por favor.
Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez do meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Amém. Volta.
Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus.
Então, ó, determinado conselho e presciência de Deus. Quem foi que providenciou Jesus? Quem foi que permitiu que tudo que foi feito com ele fizeram? Quem? Deus já sabia que ia acontecer aquilo tudo com ele? Sabia. Então não tem. Não, Jesus estava plenamente consciente, tranquilo. Tranquilo. Olha, presta atenção. Jesus estava tranquilo. Porque ele sabia. Ele leu nas Escrituras e viu o que estava providenciado para ele. E ele ficou tranquilo. Quando pregaram Jesus na cruz, ele falou. Quando passou ali, quando ele, a última coisa que fizeram com ele foi passar o. Não foi? O vinagre na boca dele, ele falou: Pai, está consumado. Eu acho que o Senhor não providenciou mais nada para mim. Eu acho que o Senhor não quis mais nada para mim. Amém? Acabou. Está consumado. Virou a cabeça e morreu. Tudo aquilo estava previsto. Que o filho tinha que nascer da virgem, que o menino tinha que nascer da forma como nasceu, que ele ia sofrer, que ele ia ser perseguido, que ele ia ser crucificado, que ele ia... Tudo aquilo estava... O quê?
Previsto.
Será que a igreja sabe o que está previsto para ela? Sabe por que a igreja não fica tranquila? Sabe por que a igreja não fica tranquila? Ela não sabe o que é que está. Amém, Danusa? Se ela soubesse, ela não ficaria tranquila? Às vezes nós queremos aquilo que não está providenciado. Nós queremos aquilo que não está previsto. Amém? Por exemplo, nós queremos consertar o mundo, não está previsto. Amém? Nós queremos converter o mundo, não está previsto. Nós queremos evitar a peste. As guerras. Orar para que não haja guerra. Orar contra a peste é dar mim para bode. É dar mim para bode. O que a igreja então deveria fazer? Que venha os terremotos. Que venha os terremotos. Que venha a fome. Ou não, Geralda? E não ter medo. E não ter medo. E não temer. Porque Jesus não temeu. não temer aquilo que é uma providência de Deus. Nós podemos, às vezes, até adiar coisas. Mas passou 70 anos e o templo caiu. Nós podemos até adiar, mas nós nunca vamos conseguir evitar que a palavra de Deus se cumpra. Vocês estão vendo aí as providências para que acabar com a violência, para acabar com a fome, para acabar com a miséria no mundo, mas quando, é igual cobertor de soldado, quando você cobre a cabeça, descobre o pé. Quando você arruma de um lado, o outro lado está caindo. Quando você consegue a paz de um lugar, no outro lugar, estoura a guerra. Quando ele está acabando de resolver um problema de um terremoto no Chile, um terremoto no Japão. Aí corre todo mundo para o Japão, os países todos ajudando o Japão para resolver o problema do terremoto no Japão. Outro terremoto lá não sei aonde. A igreja não pode resistir a Deus. A igreja, ela precisa servir a Deus. Ela precisa fazer as coisas assim com entendimento. Fazer a coisa com alegria, saber que realmente tudo concorre para o bem da igreja. Quanto mais essas coisas estiverem próximas, mais perto está a nossa redenção, a nossa salvação, mais perto está o reino de Deus. Amém? Então, em vez de resistir a Deus, permitir, deixar, Senhor, faz conforme a sua vontade, faz realmente providências, as providências que o Senhor tomou em relação ao mundo, que elas venham mais rápido. A Bíblia diz, apressa a vinda de Deus, apressa a vinda de Deus. Ou você está feliz com o mundo? Ou é isso que você queria? Amém? Atos 4, 27. Olha aí, gente. Olha pra você ver. 4 até... Aliás, do 27, Atos 4, 27 ao 31. Atos 4, do 27 ao 31. Presta atenção para você ver se eu estou falando, não é verdade. Lê.
Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel.
Espera aí. Como é que foi? Lê de novo.
Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos,
com... Herodes simbolizando um povo. Herodes simbolizando um povo, que era contra o povo. Pilatos e Herodes não comiam no mesmo prato, não. Então, Herodes era contra Jesus? Que mais? Pilatos era contra Jesus? Era. Quem mais? Os gentios eram contra Jesus? Quem mais? Até o povo de Israel era contra Jesus. Mas olha mais para frente para você ver.
Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.
Olha aí. Então, Jesus assustou com aquilo? Jesus ficou, entrou na justiça contra o... Não, ele já sabia, porque estava terminado. Então, às vezes, a igreja, gente, o que eu quero trazer para hoje, a igreja, às vezes fica... Porque ela não aceita aquilo que está determinado para ela. Amém? Vocês concordam? Às vezes a igreja, as pessoas não querem conformar com aquilo que Deus determinou para a igreja. Por exemplo, tendo que comer e vestir, estejais contentes. A igreja, não foi isso que foi determinado para a igreja? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. A maioria do nosso sofrimento é porque nós não estamos contentes com isso. Mas, gente, o que foi determinado para nós foi isso. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Aí a gente não aceita, Geralda. E aí você sofre. Ó, tem um negócio que fala assim, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Todo mundo sabe o que é aguilhão. Sabe o que é aguilhão? É aquele, aquela vara, na ponta da vara tem um ferrinho assim, uma ponteirazinha na ponta da vara. Aquilo é para poder cutucar a bunda do boi. Certo? Aí o boi na carroça. O boi na carroça. Aqueles bois, juntas de bois. Aí o caboclo vai com aquela vara. Na ponta da vara tinha uma golinha que fazia um barulhinho. E o cara... Basta o boi escutar o barulho da argolinha. É. Ele não é bobo? Ele pode ser boi, mas bobo ele não é, né? Então, ele já levou umas duas ou três ferroadas. Ele já levou umas três ferroadas, umas três ou duas ferroadas. Agora, não precisa mais. Basta o barulhinho... Dá a argolinha e ele. Ó. E não para. Então, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Recalcitrar é esfregar. Não. Segurar. Aqueles boi macho, aqueles boi macho. Aí, ó, pronto, sai com a bunda toda manchada de ferroada. Por quê? Porque, não, se Deus falou, amém, amém, tá bom demais, nós temos muito mais do que Deus previu. Nós temos muito mais do que Deus previu. A mim tem uns 180 pares de sapatos. ...180, no mínimo, no mínimo. Concorda, meu? Um 180 par de sapato. Hoje em dia eu vi ela procurando um sapato lá. Acho que ela calçava 23 ainda. Procurando um par de sapato lá. Não sei o que ela tinha nesse par de sapato, que ela estava procurando um par de sapato. Vestido, se ela vestir um por dia hoje... Um por dia. Ela não termina antes de morrer. Ela não termina de vestir os vestidos antes de morrer. As roupas, concorda? O Arce é minha testemunha. Hã? Perfume, ela não gasta ele antes de morrer, não. Fechado. Quantos? É. tendo que comer e vestir, estejais contente. Você tem muito mais, Nayane, concorda? Muito mais. Não era para você estar feliz, feliz, satisfeita. Eu tenho muito mais do que Deus previu para nós. Então a maioria do sofrimento da igreja, Silvio, é rebeldia. A maioria do sofrimento da igreja é teimosia. A maioria do sofrimento da igreja é não dar ouvido a Deus. Isso é bom para nós? Não. Não é bom para nós. Porque nós estamos atrasando, nós estamos dificultando as coisas. E tornando, às vezes, mais difícil a nossa cruz, nosso caminho, tornando mais difícil a vida da gente. É. Se nós tivéssemos mais conformados com as providências de Deus, vai lá, e você vai ver o que, que Deus tem para a igreja, qual a providência de Deus para a igreja. Amém? Amém. Você está lendo aonde, filha? Qual o versículo?
28.
Continua, por favor.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendestes as mãos... Bem,
por que, que a igreja não pode falar a palavra de Deus, Silvio? Por que, que a igreja, ó, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos úteis que falem com toda ousadia, autoridade, a palavra de Deus. Por que, que a igreja não fala a palavra de Deus? Hã? Por que, que ela não fala? Todo mundo tem medo de falar, tendo o que comer e vestir, e estar contente. O Lucas não fala. O Fernando não pode falar. O Alisson não pode falar. A dona Geni já pode. Né, dona Geni? Mas mesmo assim, ainda não fala. A gente não fala. Concorda? Por causa da vaidade. A Milton não pode falar. Ousadamente a palavra, ela não pode, porque a hora que ela chegar num e falar, tendo que comer e vestir, estejais contente. A pessoa vai lá, minha senhora, só está ficando é doida. É. Por que que a igreja não fala? Não é? Concorda? Cadê o microfone? Dá pro Rodrigo aí, vamos ver.
Amém. Concordo com tudo. Muito boa a aula de hoje, preciosa. A gente vai envolvendo com o mundo de tal maneira que você fica amarrado. Você não pode falar. Você não vive.
E aí, Rodrigo, você mesmo lê o versículo 31. O versículo 31, Rodrigo.
E... tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Isso, lê de novo.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios de Espírito Santo.
Ó.
E anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Por que que olha para você ver, o que que aconteceu com eles? Mas era justo acontecer isso com eles? Era? Lê de novo.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos.
Moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Quem balançou?
E todos foram cheios do Espírito Santo.
E o Espírito Santo então encheu aquele lugar.
E anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Muito difícil isso acontecer com a igreja. Por quê, Rodrigo? Pois.
Por causa da vida que a gente leva, do que a gente não faz,
exato,
do que a gente não abre mão por causa de Deus, né? A gente não contenta com o que comer e vestir, trabalha feito um louco, né? Porque é louco trabalhar igual a gente trabalha, para poder comprar as coisas, juntar e não ora, não busca a Deus, não lê, e vai ficar amarrado.
Não sabe nem qual é a providência de Deus para nós. Porque tudo vai acontecer, não vai? Qual seria a providência de Deus para a igreja? Como o Rodrigo falou, aí nós vamos orar, não acontece nada. Nós vamos fazer as coisas, não acontece nada. Diferente deles, que eles falaram assim, ó, se você ler um pouquinho antes, você vai ver, a oração deles era de quem sabia o que estava acontecendo. A oração deles é de quem sabia o que estava acontecendo. Eu quero concluir isso e dizer, você, meu irmão, que está sentado aí, talvez você não saiba o que está acontecendo. Qual é a hora no relógio? Qual é o tempo de Deus? O que está acontecendo com o mundo? Qual é a hora da igreja? Se nós não soubermos, como eles sabiam, como Jesus sabia o que estava acontecendo com ele. Amém? Eu estou vendo aqui, não vou nem falar. Não posso falar agora. Mas se eu não posso me assustar com aquilo que está previsto acontecer comigo, eu não posso me escandalizar com aquilo que está providenciado por Deus para acontecer comigo. Eu não posso assustar com aquilo que está providenciado por Deus. Amém? Amém, gente? Tem muita coisa para poder falar sobre isso, mas o tempo já foi. Ajudou? Ajudou? Ajudou, Ramiro? Dá aí para o Ramiro aí, filho.
Amém. Não precisa, assim, falar muito, não. Foi falado tudo bem explicadinho, bem explicado. As providências, Deus que providencia para a igreja o que ela tem que passar.
Isso.
Basta a igreja saber.
Isso.
Provavelmente, a igreja não sabe o que ela tem que passar.
Aí
e
ela
na hora de passar, ela rebela. Ela não acha que não é Deus, que ela não é a providência de Deus.
E ela fica assustada.
E ela assusta, fica... e ela, Deus não está comigo. Sendo que Deus deixou aqui escrito, falou, vai acontecer assim.
Está
providenciado para ela o céu, está providenciado para ela nova terra, e está providenciado esses dias aqui também. Dias difíceis, dia que tem ladrão, dia que vai ter doença, morte, choro. Tudo providenciado para essa terra aqui. Isso. E lá outra terra não tem lágrima, não tem choro, não tem nada, mas é outra. Agora isso. Tem. Agora. Então é para a gente ver agora, nós vivemos agora, e passar a saber e seguir o que ele falou. Amém.
A providência,
providência
de Deus, Deus vela para que as suas providências se cumpram. E Deus sabe o que faz, né, Ramiro?
Sabe. Ele sabe.
Sabe o que é providência? É um conjunto de medidas tomadas para você alcançar um fim. Então você toma providência, tem uma pinga que chama providência. Uma pinga. Essa daí você não toma não, que não vai adiantar. Amém? Mas o que é providência? É um conjunto de medidas para Deus alcançar o reino, alcançar o povo, alcançar a igreja. Ele teve que tomar essas providências, senão ele não teria nunca a igreja. Amém? Então ele vai ter a igreja, ele vai ter o seu povo. E as providências que ele tomou, todas elas foram acertadas. Amém? Um conjunto de medidas. E se você quiser ser uma pessoa feliz, se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada, procura saber o que Deus tem providenciado para você. Amém. Como igreja, você vai saber. Amém, gente? Amém? Amém, amém, amém. Ó, sabe, é bom demais. Aí você não assusta, você passa a ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais feliz. Amém. Você vai fazer amém. Bate no seu rosto, você vira do outro lado, tal, amém. Eu sei, isso não me assusta. Não me assusta. Não me assusta. Porque está providenciado por Deus. Nós não vamos evitar, não vamos dar nenhum passo para a direita nem para a esquerda. As coisas estão acontecendo como terão que acontecer. Amém, gente?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Tem uma vida aqui da cantina. Arroz, frango assado ao molho, quatro queijos. Só tem quatro queijos. Com castanha e salada. Quibe feito, frito, quibe frito e sanduíche. É o cardápio da cantina. Arroz, frango assado ao molho, quatro queijos com castanha e salada. Quibe frito e sanduíche. Tá bom o cardápio hoje, não tá? Amém? Amém. Providência de Deus. Tá lá na cantina. Amém? Deus providenciou. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Viu a providência de Deus lá na cantina? Amém? Amém, Josias? Amém. Vamos ficar de pé animados. Animados. Vamos ficar de pé. Feliz com aquilo que Deus previu para nós. Amém. Atenção. Silêncio. Vamos ficar felizes, animados com aquilo que Deus previu para nós. Tá bom demais. Amém. Tá bom demais. Deus é misericordioso. Deus é muito bom. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus acampa os anjos ao redor da sua igreja. Deus prometeu muitas bênçãos. Providenciou muitas bênçãos para você. Amém? Aleluia. Amém. Com alegria.
Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Amém, amém.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Amém,
quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada,
nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah,
eu venho falar
do valor que você tem.
Deus está em você,
Ele está em você. O Espírito Santo se move em você,
até com gemidos inexprimível.
Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você.